Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade: Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Torunski e Rogério Santos. Publicado pela editora Antroposófica, esta é a edição de 2022. Esta é a primeira parte, A Ciência da Liberdade. Primeiro capítulo. O agir humano consciente. 1. Acaso o ser humano, em seu pensar e agir, é um ser espiritualmente livre? Ou está sob a coerção de um férreo determinismo das puras leis naturais? Poucas questões foram objeto de tanta perspicácia quanto esta. A ideia de liberdade da vontade humana tem encontrado em grande número tantos calorosos adeptos quanto obstinados adversários. Há pessoas que declaram, em seu sentimentalismo moral, que quem se mostra capaz de negar um fato tão evidente como a liberdade possui uma mente limitada. A esses se opõem os que veem como o ápice de uma atitude anticientífica alguém acreditar que, no âmbito do atuar e do pensar humanos, as leis da natureza sejam interrompidas. Uma mesma coisa vem sendo declarada com a mesma frequência como o bem mais precioso da humanidade ou a pior das ilusões. Despendeu-se uma argúcia infinita para explicar como se concilia a liberdade humana com os processos que ocorrem na natureza, da qual o ser humano também faz parte. Não menor é o esforço com que, por outro lado, se tentou explicar como tal ideia insana pôde ter surgido. Qualquer pessoa cujo traço mais notável de caráter não seja o contrário de minuciosidade, sente que aqui se trata de uma das perguntas mais importantes da vida, da religião, da vida prática e da ciência. Pertence ao triste indício da superficialidade do pensar atual o fato de um livro, baseado nos resultados dos estudos mais recentes da pesquisa da natureza, querer cunhar uma, entre aspas, nova fé. Abre parênteses. David Friedrich Strauss. A velha e a nova fé. Entre colchetes, Der alte und der neue Glaube. Fecha colchetes e fecha parênteses. E nada contenha a propósito dessa questão, a não ser as palavras. Citação. Não temos por que nos envolvermos aqui com a questão da liberdade da vontade humana. Toda filosofia digna desse nome sempre reconheceu a liberdade de escolha, supostamente indiferente, como uma visão vazia. A determinação moral do valor das ações e disposições interiores humanas permanece, no entanto, intocada por esta questão. Fim da citação. Menciono essa passagem não por acreditar que o livro onde ela consta tem um significado especial. Cito-o por ela me parecer expressar, a respeito desse assunto duvidoso, a opinião da qual a maioria dos nossos pensadores da atualidade é capaz de se aproximar. Hoje, qualquer pessoa que tenha a pretensão de ter superado sua imaturidade científica parece saber que a liberdade não poderia consistir em escolher aleatoriamente entre uma ou outra de duas opções possíveis, meramente ao seu agrado. Argumenta-se que há sempre um motivo bem determinado pelo qual se executa justamente certa ação, dentre várias possíveis. 2. Isso parece evidente. Apesar disso, até os dias de hoje, os principais ataques dos opositores da liberdade dirigem-se apenas contra a liberdade de escolha. Assim diz Herbert Spencer, defensor de opiniões que a cada dia ganham maior projeção. Abre parênteses. Os princípios da psicologia. Citação. Certamente, tanto a análise da consciência quanto o conteúdo dos capítulos precedentes, abre parênteses, de Os Princípios da Psicologia, fecha parênteses, negam que, no entanto, qualquer pessoa também pode ter ou não desejos ao seu bel prazer, o que é a verdadeira frase inerente ao dogma do livre-arbítrio. Fim da citação. Outros também partem do mesmo ponto de vista ao combaterem o conceito do livre-arbítrio. Já em Spinoza, se encontram em estado germinal, perdão, todas as exposições a esse respeito. O que ele expôs de forma clara e simples contra a ideia da liberdade tem se repetido inúmeras vezes desde então. Só que, na maioria das vezes, envolto nas mais sagazes doutrinas teóricas, de modo que fica difícil reconhecer a simples linha de pensamento de que de fato importa. Spinoza escreve numa carta de outubro ou novembro de 1674. Citação: Eu chamo de livre o que existe e atua pela mera determinação de sua natureza, e de coagido, o que é determinado por algum outro fator, de maneira firme e precisa, para sua existência e atuação. Assim, por exemplo, a existência de Deus, embora necessária, ocorre de forma livre pelo fato de ele existir exclusivamente pela determinação de sua natureza. Do mesmo modo, Deus conhece livremente a si próprio e tudo o mais porque resulta exclusivamente da determinação de sua natureza o fato de ele conhecer tudo. Vê-se, portanto, que eu não situo a liberdade numa ação decisória livre, e sim numa livre determinação. Mas desçamos às coisas criadas, todas elas determinadas por causas exteriores a existir e atuar de maneira firme e precisa. Para entender isto mais claramente, imaginemos uma situação bem simples. Assim, por exemplo, uma pedra recebe certa quantidade de movimento quando atingida por um impacto recebido de uma causa exterior, continuando necessariamente em seu movimento, mesmo depois de cessada a ação do agente causador. Por isso, essa persistência do movimento da pedra é forçada e não necessária, porque deve ser definida pelo impacto de uma causa exterior. O que se aplica aqui à pedra vale para todas as outras coisas, por mais que sejam compostas de vários elementos e tenham muitas finalidades, ou seja, o fato de que cada coisa é necessariamente determinada por uma causa exterior a existir e atuar de maneira firme e precisa. Peço-lhes então supor que, enquanto se movimenta a pedra, pense e saiba que se esforça, tanto quanto pode, para continuar em seu movimento. Essa pedra, que é consciente apenas de seu esforço e de maneira alguma tem um comportamento indiferente, acredita ser completamente livre e prosseguir em seu movimento porque assim o quer, e não por outra razão. No entanto, essa é aquela liberdade humana que todos afirmam possuir e que consiste apenas no fato de as pessoas estarem conscientes de seus desejos, mas não conhecerem as causas pelas quais elas próprias são determinadas. Assim, a criança acredita que deseja livremente o leite. O menino encolerizado reivindica livremente a vingança e o medroso a fuga. Além disso, o bêbado acredita dizer por livre decisão o que, quando volta a estar sóbrio, gostaria de não ter dito. Como este preconceito é inato a todas as pessoas, não é fácil livrar-se dele, pois, embora a experiência ensine suficientemente que o que os seres humanos menos conseguem moderar são seus desejos, e que, motivos por paixões opostas, eles reconhecem o melhor e fazem o pior. Ainda assim, eles se consideram livres pelo fato de desejarem alguma coisa com menos intensidade e porque alguns desejos podem ser facilmente inibidos pela recordação de outros, lembrados frequentemente. Fim da citação de Spinoza. 3. Como aqui se apresenta uma ideia expressa de forma clara e definida, também será fácil desvendar o erro fundamental nela contido. Com a mesma necessidade com que uma pedra realiza certo movimento ao receber um impulso, o ser humano também deveria necessariamente executar uma ação quando impelido por um motivo qualquer. Apenas por ter consciência de sua ação é que o ser humano se considera o livre motivador de seu ato. Com isso, porém, ele não notaria o fato de ser impelido por um motivo que ele necessariamente precisa seguir. O erro dessa linha de pensamento é logo encontrado. Spinoza e todos os que pensam como ele não notam que o ser humano não apenas tem consciência de sua ação, mas também pode tê-la dos motivos pelos quais é conduzido. Ninguém contestará que a criança não é livre quando deseja o leite, e igualmente o bêbado ao dizer algo do qual mais tarde se arrepende. Ambos desconhecem as causas que atuam nas profundezas de seu organismo, estando irresistivelmente sob sua coação. Mas acaso é justificável reunir ações desse gênero com outras em que o ser humano não está apenas ciente de suas ações, mas também das razões que o motivam? Afinal, será que as ações do ser humano são todas da mesma natureza? Será que é possível equiparar cientificamente a atitude do guerreiro no campo de batalha, a do pesquisador científico no laboratório e a do estadista em complicados assuntos diplomáticos com a da criança que deseja o leite? É bem verdade que é mais fácil procurar a solução de um problema aonde o assunto se apresenta da forma mais simples. Contudo, muitas vezes, a falta de discernimento já levou a confusões sem fim. E existe uma profunda diferença entre eu saber ou não o motivo pelo qual faço uma coisa. Em primeiro lugar, isso parece ser uma verdade bastante evidente. No entanto, os opositores da liberdade jamais questionam se, afinal, um motivo para minha ação, o qual eu reconheço e compreendo, tem para mim o mesmo significado coercitivo do processo orgânico que leva a criança a chorar pelo leite. 4. Eduard von Hartmann afirma em sua fenomenologia da consciência moral, que a vontade humana depende de dois fatores principais: motivações e caráter. Considerando-se todas as pessoas iguais, ou que suas diferenças sejam irrelevantes, seu querer parece ser determinado de fora, isto é, pelas circunstâncias que se apresentam a elas. Por outro lado, ao se ponderar que diferentes pessoas só tornam uma representação mental um motivo de sua ação, quando, segundo a natureza de seu caráter, um desejo é provocado por meio da representação mental correspondente, parece então que a pessoa é determinada pelo interior e não pelo exterior. A pessoa acredita então ser livre, isto é, independente de motivos externos, porque, de acordo com seu caráter, deve primeiro transformar num motivo uma representação mental imposta de fora. Segundo Eduard von Hartmann, porém, a verdade é a seguinte. Citação: mesmo quando nós mesmos primeiramente elevamos as representações mentais ao nível de motivos, não o fazemos de maneira voluntária, mas segundo a determinação de nossa disposição caracterológica, portanto, de forma absolutamente não livre. Fim da citação. Aqui não se leva tampouco em nenhuma consideração a diferença entre motivos que eu só deixo atuar em mim depois de tê-los permeado com minha consciência, e aqueles que eu sigo sem possuir um claro conhecimento a respeito. 5. Isso leva diretamente ao ponto de vista desde o qual a questão deve ser aqui considerada. Será que a pergunta sobre a liberdade da nossa vontade pode, de fato, ser formulada unilateralmente? Caso não possa, a que outra pergunta ela precisa ser necessariamente vinculada? 6. Havendo uma diferença entre um motivo consciente de minha ação e um impulso inconsciente, então o primeiro também acarretará uma ação que deve ser julgada de forma diferente daquela provocada por um ímpeto cego. Portanto, a questão sobre essa diferença deve situar-se em primeiro lugar. Seu resultado depende de como devemos nos posicionar diante da pergunta sobre a liberdade propriamente dita. 7. O que significa uma pessoa ter um conhecimento dos motivos de seu próprio agir? Esta pergunta tem sido pouco considerada, porque, infelizmente, sempre se rompeu em duas partes o que constituiu uma totalidade inseparável: o ser humano. Fez-se uma distinção entre quem age e quem conhece, e não se considerou quem realmente importa: aquele que age com base no conhecimento. 8. Disse que o ser humano é livre quando está apenas sob o domínio de sua razão e não dos desejos de natureza animal. Ou ainda, liberdade significa poder determinar sua vida e seu agir de acordo com finalidades e decisões. 9. No entanto, com afirmações desse tipo, nada se alcança, pois a questão é justamente se a razão, se finalidades e decisões coagem o ser humano do mesmo modo como os desejos impulsivos de natureza animal. Se uma decisão sensata emerge em mim sem minha participação, justamente com a mesma determinação exercida pela fome e pela sede. Só me resta segui-la forçosamente, e minha liberdade é uma ilusão. 10. Outra forma de expressar isso é: ser livre não significa poder querer o que se quer, e sim poder fazer o que se quer. O poeta e filósofo Robert Hammerling, em sua Atomística da Vontade, caracterizou esse pensamento nas seguintes palavras nitidamente delineadas. Citação: Na verdade, o ser humano pode fazer o que quer, mas ele não pode querer o que quer, porque sua vontade é determinada por motivos. Ele não pode querer o que quer? Examinem-se estas palavras mais de perto. Acaso há nisso algum sentido racional? Será que liberdade da vontade deveria consistir, portanto, em querer algo sem uma razão, sem um motivo? Mas afinal, o que significa querer senão ter uma razão para fazer ou almejar algo em vez de outra coisa? Querer algo sem uma razão, sem um motivo, significaria querer algo sem o querer. O conceito de vontade está inseparavelmente vinculado ao conceito de motivo. Sem um motivo determinante, a vontade é uma capacidade vazia. Somente devido ao motivo é que ela se torna ativa e real. Portanto, está inteiramente correto que a vontade humana não é livre, na medida em que sua direção sempre é determinada pelo mais forte dos motivos. Por outro lado, deve-se admitir que é um absurdo falar dessa falta de liberdade, comparando-a com uma imaginável liberdade da vontade, no sentido de poder querer o que não se quer. Fim da citação de Hammerling. 11. Aqui também se fala, de maneira genérica, apenas de motivos, sem levar em consideração a distinção entre motivos conscientes e inconscientes. Se um motivo atua sobre mim, e eu sou obrigado a segui-lo porque ele demonstra ser o mais forte dentre os demais, então a ideia de liberdade deixa de ter um sentido. O que significa para mim poder fazer algo ou não quando sou coagido pelo motivo a fazê-lo? Em primeiro lugar, não importa se, tendo o motivo atuado sobre mim, eu posso ou não realizar algo. E sim, se existem apenas motivos que atuam com uma necessidade coercitiva. Caso eu deva querer algo em certas circunstâncias, me é totalmente indiferente se eu também sou capaz disso. Se, devido ao meu caráter e às circunstâncias vigentes ao meu redor, me fosse imposto um motivo que se mostrasse insensato ao meu pensar, eu até deveria ficar contente se não pudesse realizar o que quero. O relevante não é se eu posso executar uma decisão tomada, e sim como a decisão surge em mim. Perdão, esse foi o parágrafo 12. 13. O que diferencia o ser humano de todos os demais seres vivos baseia-se em seu pensar racional. Ser ativo é algo que ele tem em comum com outros organismos. Nada se alcança com isso quando, para o esclarecimento sobre o conceito de liberdade para o agir do ser humano, se buscam analogias no reino animal. A ciência natural moderna gosta muito dessas analogias, e quando tem êxito em encontrar nos animais algo semelhante ao comportamento humano, acredita ter tocado a mais importante questão da ciência antropológica. Os mal-entendidos provocados por essa opinião ficam evidentes, por exemplo, no livro de Paul P. Renne, A Ilusão da Liberdade na Vontade, que diz o seguinte sobre a liberdade. Citação: É bem fácil explicar o fato de o movimento da pedra nos parecer determinado, enquanto o querer do asno não o seria. As causas que movimentam a pedra são exteriores e visíveis, enquanto as causas que levam o asno a querer são interiores e invisíveis. Entre nós e o local de sua atuação se encontra o crânio do asno. Não se vê a condicionalidade causal e por isso se opina que ela não existe. Explica-se que o querer, embora seja a causa do movimento do asno, seria ele próprio não condicionado. Seria um início absoluto. Fim da citação de Ré. Assim também aqui, simplesmente se ignoram mais uma vez as ações do ser humano, no decorrer das quais ele tem uma consciência dos motivos de seu agir, pois Ré esclarece, abre aspas, Entre nós e o local de sua atuação se encontra o crânio do asno. Fecha aspas. Por estas palavras, pode-se notar que Ré não tem a menor ideia do que, na verdade, não existem ações do asno, e sim as ações do ser humano nas quais reside entre nós e a ação. O motivo tornado consciente. Ré também comprova esse desconhecimento em algumas páginas à frente por meio das seguintes palavras, abre aspas. Nós não percebemos as causas que condicionam nossa vontade, e por isso achamos que ela não é condicionada de modo causal. Fecha aspas. 14. Mas basta de exemplos provando que muitos lutam contra a liberdade sem saber o que liberdade é realmente. 15. É bem evidente que uma ação, ao ser executada por alguém que não sabe por que a realiza, não pode ser livre. Mas o que dizer de uma ação cujos motivos são conhecidos? Isso nos conduz à seguinte pergunta: Qual é a origem e o significado do pensar? Pois não é possível estabelecer um conceito de conhecimento de algo, e, portanto, também de uma ação, sem o conhecimento da atividade pensante da alma. Quando nós reconhecemos o que o pensar significa de modo geral, então fica facilmente esclarecido seu papel no agir humano. Hegel diz, com razão, que, abre aspas, somente o pensar transforma a alma, da qual o animal também é dotado em espírito. Assim, o pensar também concederá à ação humana seu caráter peculiar. 16. Não se deve absolutamente afirmar que todo o nosso agir decorre apenas da sóbria reflexão do nosso intelecto. Longe de mim caracterizar como humanas, no mais elevado sentido, apenas as ações que provêm do julgamento abstrato, Mas tão logo nosso agir se eleva da região da satisfação dos desejos de natureza puramente animal, nossas motivações são sempre impregnadas de pensamentos. Amor, compaixão, patriotismo são forças propulsoras do agir que não podem se desfazer em frios conceitos intelectuais. Disse que o coração, a disposição anímica, assumem aí seus direitos, sem dúvida, mas o coração e a disposição anímica não geram os motivos do agir. Eles os pressupõem e os incorporam em seu domínio. A compaixão surge em meu coração quando se forma em minha consciência a representação mental de uma pessoa que desperta a compaixão. O trajeto para o coração passa pela cabeça. Nisso, o amor tampouco é exceção. Quando não é a mera manifestação do instinto sexual, o amor baseia-se nas representações mentais que fazemos do ser amado. Quanto mais idealistas são essas representações mentais, tanto mais sublime é o amor. Também aqui o pensamento é o pai do sentimento. Disse que o amor torna a pessoa cega para as fraquezas do ser amado. Também é possível abordar a questão pelo lado contrário e afirmar o seguinte: o amor abre os olhos justamente para as qualidades da pessoa amada. Muitos passam ao largo dessas qualidades sem se dar conta delas. Alguém as nota e por isso o amor desperta em sua alma. O que ele fez de diferente foi formar uma representação mental daquilo do qual uma centena de outros não tem representação alguma. Esses não têm o amor porque lhes falta a representação mental. 17. De qualquer lado que abordemos a questão, deverá tornar-se cada vez mais claro que a pergunta sobre a essência do agir humano pressupõe a outra, sobre a origem do pensar. Por isso, abordarei primeiramente essa questão. Fim do primeiro capítulo.